Sporting de Braga 3, Benfica 2. Arbitragem de Luís Godinho, análise de Pedro Henriques. Bem-vindo, Pedro, a mais um Sem Falta.
Boa noite.
Vamos aos lances desta partida e olhar para a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho, que aos 8 minutos começou por dar amarelo a Abel Ruiz, o jogador do Braga, o ponta de lança do Braga, que, na tua opinião, Pedro, é um amarelo que poderia não ter sido dado.
Exatamente. O Abel Ruiz toca com o cotovelo ali na zona do pescoço do Vertonghen. Há toque, há contacto. Hoje, os árbitros, por as indicações que vão tendo, e isto é algo que tem que ser revisto claramente, de que todos estes contactos de mãos, braços e cotovelos ao nível da cabeça, pescoço, cara, estão a ser penalizados com infrações de livres, neste caso o livre direto, se for dentro da área, pontapé de penalti, e normalmente ter penalizados também com a parte disciplinar. Ou seja, e acho que entramos aqui numa fase de exagero, que é, se eu entendo que, sobretudo quando as entradas têm alguma impetuosidade, alguma velocidade, alguma malícia, devem ser advertidas aos expulsos conforme a infração, os árbitros neste momento, com esse critério em cima deles, praticamente estão a mostrar cartões amarelos independentemente da intensidade. E o que aconteceu é que realmente o jogador não deveria lá ter o braço, esse era o ideal, mas vai disputar a bola com o adversário, levanta demasiado o braço e de forma imprudente toca na zona do pescoço. Livre direto, claro que sim, até porque ele vem relativamente afastado e depois acaba por contactar e isso provocar a queda do adversário, mas daí ao cartão amarelo pareceu-me exagerado e portanto não concordo com este cartão amarelo.
E acabou até por ser um lance que terminou o jogo, porque Carlos Carvalhal assumiu que a substituição de Abel Ruiz aconteceu por causa deste amarelo, portanto entrou o Vitinha, deu o golo, é também aqui, a arbitragem tem sempre influência no resultado, independentemente, claro, não é, Pedro? Vamos continuar até ao minuto 21, onde houve um golo anulado a Vertonghen do Benfica, depois de um canto a tentar encostar e a conseguir encostar uma bola que vinha a sobra desse canto, mas o golo foi anulado aqui por uma boa razão, creio eu, Pedro.
Sim, aqui porque a lei mostra, já há alguns tempos, dá-nos exatamente essa indicação. Portanto, aqui não há qualquer tipo de interpretação. Há uma coisa escrita na lei que diz que mesmo quando um jogador toca a bola acidentalmente, e até foi o caso, com o braço à mão, e a bola entra na baliza adversária ou ato contínuo entre, isto é, o próprio a seguir executa um remate e faça gol, ou até conduz a bola mais um metro ou dois e depois faça gol, o gol tem que ser anulado. E, portanto, foi isso que aconteceu. O árbitro não teve a capacidade de ver isto em jogo jogado, que são lances sempre muito difíceis, mas é aí que entra o VAR, e aqui uma excelente intervenção do VAR, e perceber, portanto, que isto é uma alteração da lei, e, portanto, não há sequer qualquer tipo de interpretação, e, portanto, aqui é só seguir, é só ter o VAR a capacidade de ter uma imagem que lhe permita ver se a bola tocou nessa parte que não é permitida. E as imagens foram claras, mesmo sem VAR, nós percebemos com as repetições. Portanto, boa decisão, muito por a boa intervenção do vídeo-árbitro, claro que sim.
Minuto 26, golo para o Braga. Um grande golo por Diogo Medeiros, um grande remate à beira da área depois de um livre em que houve uma falta e um cartão amarelo assinaladas contra o Benfica. Amarelo para Vertonghen. Era falta, era amarelo, aqui este lance que deu o golo do Braga.
Sim, vamos começar pela parte disciplinar, que é mais fácil. A parte disciplinar não era cartão amarelo. É mais ou menos um lance em que há um contacto de uma mão na zona ali da cabeça e da cara, na parte superior do adversário. Portanto, falo daqui em relação à infração do Vertonghen em relação ao seu adversário. Mas depois aqui vem exatamente em relação ao Horta, portanto ao jogador número 21, estava aqui à procura sobre quem tinha sido. Aqui a questão que se coloca é a seguinte: eu no direto concordei, ou pelo menos aceitei, que aquele contacto poderia ter sido suficiente para a execução do pontapé livre direto, porque foi aquilo que nos deram. Depois vou ver as repetições, depois fui verificar e ver o tal programa que a própria operadora que transmite tem, com mais imagens, e até mostrou ali umas imagens muito boas de ângulos inversos, e não só é preciso haver contacto, como haver uma consequência. Isto é, quando eu salto, quando eu empurro, quando eu carrego, tem que haver uma consequência. E ali a consequência é que o jogador podia ficar claramente de pé e exagerou claramente na forma como caiu. E se em câmara lenta ainda pode haver aqui alguma dúvida, em movimento normal percebe-se que é mesmo um contacto ligeiro. E portanto eu vou dizer que o livre direto foi mal assinalado, depois de ver várias repetições, obviamente, que o VAR não podia intervir, porque sendo um lance fora da área, se fosse penalti é que podia intervir, sendo um lance fora da área tem que aceitar. O cartão amarelo então é completamente exagerado. Mas isto é só um lance. É lógico que desse livre depois resulta o golo. E nós não podemos dizer que o golo é irregular. O golo em si, a execução do livre e a bola entrar na baliza, o golo é irregular. Não se pode dizer que há aqui um golo que devia ter sido anulado por algo que não existiu. Não. A partir do momento que há infração, digamos que é um segundo momento e um segundo lance. E isto é importante até para a avaliação que eu depois faço no fim em relação ao árbitro. Agora, só para terminar este lance, para dizer o seguinte. O árbitro utilizou este critério, com o qual eu não concordo, durante todo o jogo. tudo o que foi contactos, mãos, cabeça, etc. Uhum. Tudo ao nível de mãos e braços, ele penalizou todos. Claro. Os com maior intensidade, melhor. E depois penalizou a parte disciplinar. Portanto, acho que exagerou, sobretudo na parte disciplinar, uhum. claramente, e não conseguiu definir ou dividir aquilo que são lances com mais intensidade ou ligeiros contactos. E este foi um exemplo, e portanto, para mim, o livre direto não devia ter acontecido.
E Pedro, no caso de não ter acontecido o livre direto, valeria também isso um amarelo para Yuri Medeiros, por simulação, cai de forma exagerada. Não há essa possibilidade.
Esse lance aí já é para mim, é assim, se nós dizemos que um jogador efetivamente acaba por forçar um determinado contacto, nós podemos dizer que ele está a simular que sofreu um toque na cara, uhum. que não é suficiente. Mas eu tenho sempre muita dificuldade, eu gosto de dizer que há simulação quando não há contactos. Porque aí okay. eu tenho a certeza que o jogador cai sem contacto. Uhum. A partir do momento que há contacto, eu pelo menos como árbitro era assim, e na altura não tinha VAR e não tinha, portanto, este meio tecnológico, eu quando havia contactos tinha muita dificuldade em mostrar um cartão amarelo, mesmo quando eu via que muitas vezes os jogadores forçavam a tal queda. Uhum. Porque na realidade o contacto às vezes pode ser pode levar a um desequilíbrio, pode levar a uma situação em que o jogador já não consiga manter o equilíbrio contrário, mesmo que isso não inclua uma infração, uma falta. Agora, numa leitura pura e dura, a gente diz que o jogador acaba por se simular na perspectiva que cai sem necessidade e que se agarra à cara de uma maneira que se calhar o toque não foi suficiente. Agora, a gente sabe que grandes entradas às vezes não dão lesões e pequenos toques às vezes dão lesões muito graves. E, portanto, eu não gosto muito de entrar nesse suponhamos de dizer que é uma simulação. Aquilo que eu digo é cartão amarelo claramente errado, a falta percebo porque o critério foi usado e aquela mão na cara pode induzir, a cabeça cara pode induzir a isto, uhum. mas como gosto de tomar uma decisão, eu digo que a decisão para mim foi errada.
E para fechar esta primeira parte, minuto 31, Luís Godinho, amarela, Al-Musrati, o senhor do meio campo do Sporting de Braga. Bem visto este amarelo?
Sim, cartão amarelo bem mostrado, uma entrada sobre o Weigl, o Al-Musrati, da maneira como entrou, se com o pé que vai à frente acertasse com a sola em cheio no seu adversário, estaríamos a falar de cartão vermelho. Sorte para o Al-Musrati e também para o Weigl, que foi a pessoa que sofreu, o jogador que foi sofrer a falta, é que ele, não, ao entrar de frente, não tocou claramente com o pé, mas depois é com o resto do corpo, com as pernas, porque ele entra com tudo, uhum. que acaba por tocar e derrubar. E, portanto, aqui entramos naquilo que é a negligência pura e o cartão amarelo bem mostrado.
Na segunda parte, dois lances, e dois deles muito preponderantes para a festa que foi o jogo. 72 minutos de jogo, o Benfica ganha um penalti depois de um cruzamento pela direita, um penalti que foi detectado pelo VAR, se lhe pudermos chamar
Exato.
Assim.
E nós depois também, logo na... quando começámos a ver as repetições, dissemos logo claramente que era pontapé de penalti, porque é aquele lance típico, neste caso o Horta, foi a tentação, ao passar, ele tinha o braço... praticamente encostado ao corpo, mas digamos que a zona do antebraço estava, no momento do contacto, está toda esticada e está paralelo ao sol. Ele depois a seguir a tocar é que encolhe. Não que esses sinais, nós percebemos, não é isso que determina a falta, mas percebemos claramente que a maneira como ele jogou e encolheu foi de quem disse, fiz falta e agora vou tentar disfarçar ao máximo. É. Mas não é isso que conta, o que conta é a análise pura e dura do lance e, portanto, o Horta cometeu, claro, penalti, porque tem ali um ato claramente deliberado de interceptar uma bola e, portanto, não há nada a dizer. Gostei, bem, uma vez mais, o VAR.
Gostei da expressão tentação, teve tentação Exatamente. E, de facto, subiu a mão. Minuto 79 de jogo, o Braga, depois de estar a ganhar por 2-0 e desse penalti que deu o 2-1 para o Benfica conseguiu rapidamente chegar ao 2-2, mas logo muito rapidamente também depois, ao minuto 79, a Vitinha marca um grande golo, o golo que selou a vitória dos bracarenses e poderia haver aqui alguma coisa, mas dir-me-ás tu, Pedro.
Não, não houve, mas alguma coisa que podia haver era a questão do Al-Musrati. Aliás, os jogadores do Benfica que protestam ali ligeiramente de um possível fora de jogo na construção da jogada. Ou em que o Al-Musrati vai receber a bola e depois é, penso que é ele que inclusive faz o cruzamento para, que faz a assistência, digamos, para o golo, o cruzamento. Aqui a questão é que o Al-Musrati parecia que está fora de jogo, mas depois com a imagem parada ele está, não está em fora de jogo e depois a dúvida era quem é que tinha tocado na bola para ele, porque é um cruzamento para a molhada e só depois no tal programa pós é que nós conseguimos perceber que realmente a bola, o último jogador a tocar até é as costas do Gilberto que vai ao saltar, naquela molhada não consegue cabecear e a bola bate-lhe, mas ele vai tentar jogar a bola, não acerta a cabeça, mas toca com as costas e portanto nem sequer se trata de um ressalto, portanto a bola até vem de um jogador do Benfica para um jogador do Braga, mas de qualquer maneira o Al-Musrati não está em fora de jogo e portanto ou uma ou outra eram suficientes para dizer que mesmo que ele estivesse fora de jogo a bola tocando no Al-Musrati, tocando no Gilberto validaria a posição do jogador. De qualquer maneira, é aí que está, digamos, a dúvida e como foi de todos os golos o lance que poderia ter suscitado mais dúvidas na sua regularidade por causa de um possível fora de jogo, não há boa decisão. decisão, gol legal do Braga.
Resta saber quanto merece em termos de nota para o Luís Godinho, quanto merece aqui do Pedro Henriques, uma avaliação que tem aqui alguns pontos de equilíbrio e desequilíbrio.
Sim, exatamente, é isso mesmo, boa definição, equilíbrio e desequilíbrio. Portanto, eu vou dar nota 5, que acaba por ser positiva, mas é um positivo abaixo. E vou-me focar sobretudo naqueles três lances que são importantes. Há dois lances que, se realmente não houvesse VAR, tínhamos aqui um caso complicado, que era o gol do Benfica, e era um penalti que não tinha sido assinalado, e portanto tínhamos aqui caso, teríamos aqui um jogo daqueles à moda antiga, e aqui as pessoas às vezes não se apercebem a importância que o VAR tem para tirar de forma muito simples dois lances que daria para a semana inteira, claramente, pela gravidade de ambos os lances. Estamos a falar de um gol que, a favor do Benfica, que não devia ter sido e que passava, e depois um penalti que devia ter sido assinalado e que não foi. Portanto, estamos a ver aqui o problema que era. E aí o mérito vai todo para a videoarbitragem, que eu normalmente, quando o árbitro não consegue decidir sozinho e ajuda com o árbitro, penaliza ligeiramente, mas o que conta também, para mim, é a decisão final, havendo essa diferença entre um árbitro que decide sozinho e quando ajuda do VAR. Portanto, este é o lado de que pende para um lado positivo. Depois, a questão é que, é assim, o gol do Braga é limpo, porque o livre é executado e não há qualquer infração. A questão é que nasce de uma falta, que sendo, naturalmente, interpretação, para mim, não devia ter sido assinalada. Vamos agora querer dizer que o resultado é diferente, era igual, não importa. Digamos que não é um erro completamente grave, mas é um erro que antecede um gol e que poderia, eventualmente, noutras circunstâncias, levar aqui a alguma complicação. Por isso é que eu dou nota 5, que acaba por ser uma nota positiva, porque não há propriamente um fora de jogo, um penal de pressão, um cartão vermelho por mostrar, isto na minha opinião, e esse é o lado positivo, mas porque estava à espera demais do árbitro internacional, do Luís Godinho, não só não teve a capacidade de decidir alguns lances sozinho, ajuda do VAR, como depois tem aquele lance e este critério, que foi um bocadinho o critério utilizado, de muito contacto na cara, etc, e tudo a ser penalizado com livros e inclusive com cartões com os quais eu não concordei.
Pedro Henrique, está feita a análise, nota 5 para Luís Godinho nesta vitória do Braga por 3-2 frente ao Benfica. Jogo é uma sexta-feira à noite, por isso, Pedro, bom fim de semana.
Bom fim de semana, obrigado.
Rádio Observador, Palmela e Sesimbra, 98.7.